bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um podcast, dessa vez super pontual. Estou aqui comprometido em trazer conteúdo para você, meu caro ouvinte. Eu sei, você me permite entrar na sua vida para me ouvir naquela daily meeting que você não está prestando atenção, enquanto lava sua louça, enquanto trabalha, ou até nos momentos mais silenciosos e quietos de sua vida. O que importa é que você me deixe entrar na sua vida, e eu não sei nem porque que eu estou falando essas coisas, mas, Letícia, qual é o nosso tema?
Gente doida que migrou para a área de TI.
Gente doida que migrou para a área de TI. Bom, como vocês já podem perceber, este programa tem convidados, e já vou começar por ela, que saiu da área contábil, entendia tudo desses impostos que acabam com a saúde financeira de nosso povo brasileiro, que extorquem, que roubam de nossos bolsos, mas ela decidiu ir para a EDTI para tentar salvar o mundo e agregar valor e essas coisas mais. Paula Letícia!
Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui representando essa massa júnior que migrou há pouco tempo para a área de TI, que está navegando nesses mares novos aí, conhecidos, que tem muito pouco conhecimento e que está desbravando aí para tentar aprender alguma coisa e construir um mundo diferente.
Bom, e sendo eu sempre devo estar acompanhado de um bom advogado. Então, eu trouxe um. Ele se chama Thiago. Isso, Thiago, está escrito aqui na minha tela, eu esqueço o nome das pessoas. O Thiago veio da área de direito, processou muita gente, ganhou muito dinheiro e hoje programa pro hobby, inclusive está na Holanda agora viajando. Tudo bem, Thiago?
Opa, tudo bem sim, exatamente. Eu programo hoje apenas por diversão, já tenho tanto dinheiro que programar é só passar tempo, mas essa parte de um bom advogado aí, eu acho que eu vou ficar devendo, viu?
Ah, mas o que importa é a quantidade, Thiago. Eu sou a pessoa que as pessoas às vezes sentem vontade de processar. E sabe como é que é, né? Eu sou igual o Don Corleone em Poderoso Chefão 3. Não preciso de carcamanos, preciso de advogados. Bom, gente, então eu chamei vocês pra gente conversar um pouco, porque o que que acontece? Deixa eu contextualizar vocês. É muito comum, às vezes, eu estar dando mentoria para as pessoas e as pessoas estão entrando na área de TI, estão saindo de uma área nova e indo para a área de TI. Qual é o problema? Eu percorri esse caminho há 20 anos atrás. Eu sempre trabalhei com TI. Eu não faço ideia de o que é mudar para TI hoje. Então, eu queria começar pela Letícia. Se você me contasse rapidamente o que te fez mudar para a área de TI e como você começou, como é que você fez essa escolha?
Bom, eu mudei basicamente no meio da pandemia, foi em agosto do ano passado. Eu estava há 14 anos na empresa já, atuando na área, 14 anos dentro da área fiscal, apurando tributo. Eu já coordenava um time de 30, 40 pessoas aproximadamente. Então, eu estava extremamente já exaurida daquele conteúdo. A parte de impostos, ela é tão cansativa, eu jurava que talvez outras áreas fossem mais fáceis. E eu cheguei num ponto que, acho que vocês, como dev também, e eu, né, também, eu estou nessa área, a gente lida muito com sistemas. Então, para apurar imposto hoje, depende de ferramentas, a gente depende de análise, depende de dados, depende de um monte de coisa. E eu sempre pegava as coisas com problema e brigava muito com as outras áreas para que tivesse certo, para que os processos fossem melhores. E comecei a aprender muita coisa na minha trajetória, aprender a mexer com SQL, aprender a mexer com algumas ferramentas que me abriram portas e eu recebi alguns convites para ir trabalhar em outras áreas também, porque eu tinha esses conhecimentos. Mas ali no meio da pandemia, a gente, todo mundo viveu muito, está vivendo ainda muito conflito interno, né? Muita polêmica, muita discussão, tinha que tomar decisões, às vezes, muito difíceis. E eu cheguei num ponto que eu pedi demissão e falei que eu não queria mais trabalhar no que eu estava fazendo, porque era muito difícil. Não difícil de técnica, né? Mas difícil no sentido das decisões que a gente precisa tomar, das escolhas que precisa fazer. E como eu coordenava uma equipe muito grande, eu aprendi a gostar muito de pessoas e acreditar que a gente pode mudar as coisas. E quando eu decidi ir embora, eu realmente queria ir para um lugar em que eu pudesse fazer coisas diferentes e fazer diferença, né? E daí veio um convite de um gestor dentro da mesma empresa, que é da área de TI, e ele me convidou para fazer parte do time dele. Ele falou que acreditava muito no, nas coisas em que eu queria defender e me convidou para ir para lá. Eu fui com muito medo, admito para vocês, porque é uma área, apesar de a gente conhecer, pesquisar, ouvir muito podcast, ouvir, ler muito conteúdo, é uma área que às vezes assusta um pouco, porque às vezes o básico é dito de forma diferente, sabe? Daí assusta a gente. Então eu tava com muito medo, mas hoje eu tô bem confiante e ao contrário de muita gente que às vezes tá, como você, né, Edgar, tá aí há muito tempo na área de TI, eu realmente acredito que esse conhecimento faz muita diferença na vida das pessoas e tô a fim de fazer a diferença estando lá.
Ah, que bacana, e você tem um conhecimento muito bom, né? Você tendo conhecimento dessa área contábil, com certeza o seu passe é bem valorizado, né?
Hoje estando lá, os meninos falam muito isso. Nossa, o seu conhecimento vale muito ouro, porque eu sinto como aquele meme, sabe, que tem na internet, que o carinha começa a cabeça explodir e de repente, bum, explode. Eu sinto assim. Esses dias eu fiz um documentinho em PHP e me senti a ninja, entendeu? Fazendo as coisas super de louco.
Pô, é bacana isso. É legal, assim, o mais engraçado é que como é que as coisas mudam. Quando eu tava entrando na TI, as pessoas entravam da TI porque não gostavam de pessoas. Não era o meu caso, mas a maioria das pessoas que graduaram comigo eram totalmente antissociais, cara. As pessoas não se misturavam, não conversavam uma com as outras, eram pessoas super fechadas e falavam, cara, eu vou trabalhar com máquina. Lê do engano. Tiago, e sua história, cara? Você começou na área de direito, certo?
É isso mesmo. Eu fiz faculdade.
Prossiga.
Eu fiz faculdade de direito, cheguei quase a formar. Trabalhei também na área de direito bastante, tanto como estagiário fui secretário de escritório de advocacia, cheguei a ser concursado administrativo do Ministério Público Estadual. Trabalhei bastante também como estagiário dentro de órgãos públicos, como Procuradoria-Geral do Estado, entre outros. Então, tive uma certa quantidade de experiência até interessante na área de direito, mas no final da trajetória na faculdade, eu não sei o que que deu, uma chavinha virou ali que eu desisti. Aí, acabei me casando, mudei de cidade, assumi o negócio do meu sogro, fui empreendedor durante 2-3 anos, mas também não estava sentindo tesão mesmo no que eu estava fazendo. Passei um tempo meio perdido na vida, e aí quando o meu irmão, que é desenvolvedor, ele é dev senior, ele e a minha esposa acabaram indicando para mim tentar a área de informática, de programação, e eu sempre tive esse interesse, né, por tecnologia, sempre fui bastante nerd nesse ponto, sou early adopter de muita coisa, e então resolvi dar essa chance. Sempre gostei bastante de lógica, sempre fui relativamente até bom de lógica, então foi uma trajetória bastante natural desde o começo eu gostava demais da área e gostava de estudar muito. Foi a fase da minha vida que eu mais estudei até hoje, sem sombra de dúvida. E que eu tinha muito... Eu comecei bem tarde na área, então eu já era casado, eu tinha 20 e tantos anos, então eu corri atrás. Eu estudava basicamente o dia inteiro e já desenhando minha carreira para vir para onde eu estou hoje, né? Para trabalhar na Europa, desde o começo. E, bom, front-end, basicamente, desde o começo também influenciado pelo meu irmão. Mas fiz um tempo de full-stack, software engineer também, quando eu trabalhava remoto para startups na China. E é isso, cara. Acho que a introdução tá bom agora.
Então, agora eu quero perguntar o seguinte. Letícia, hoje você trabalha com o que exatamente? Você é front, back? O que é que você faz?
Bom, hoje eu tô trabalhando com a parte de dados, eu tô ajudando ali a gente a montar toda a integração para que a gente possa construir mais para frente modelos de negócio e análise um pouco mais robustos, né? Então a gente tá construindo realmente toda a parte ali de engenharia de dados da empresa que tinha, mas era de não não era escalável, né? Então era muito voltada só para um foco. E agora a gente está tentando montar um processo que a gente consiga escalar um pouco melhor. Então hoje eu estou mais dentro dessa parte.
Ah, entendi. Mas quando você fala dados, é dentro dessa parte tributária ou...
Não, da empresa inteira, na área comercial.
Ah, bacana.
É, a gente está realmente construindo a parte... Como eu tenho muito tempo dentro do negócio, fica muito fácil. Eu conheço muito dos processos da empresa, né? Então eu sei da onde que nasce a informação e para onde ela deveria ir, como ela deveria... O que envolve tudo ela. Então eu sento, eu monto query, como que a gente deveria estar extraindo essa informação... O que a gente precisa levar, o que deveria ser relevante, como a gente deveria tratar, pra gente depois, lá na frente, conseguir fazer uma análise bem certinha dela.
Ah, que bacana! Eu tô cursando um MBA lá na USP sobre ciência, data science e analytics. A gente vai poder trocar muita figurinha, você vai poder me ensinar algumas coisas aí.
Ah, eu acho que é fácil aprender.
Não, você já tá na área, eu vou estar novato, eu pretendo migrar pra área de dados, porque dá mais dinheiro, né?
Mas eu sou júnior. Eu acho que tem esse mito mesmo, que dados dá muito dinheiro, que cientista de dados dá muito dinheiro. Mas eu realmente acredito que o que dá dinheiro é a gente fazer com tesão o que a gente faz, né?
Mas
se
acontece?
Se o mercado tiver alto, eu acho que isso ajuda bastante.
Ah, né? Também, com certeza.
Assim, gente, falando um pouco sobre mercado, o mercado da TI funciona como qualquer outro mercado. Lei da oferta e da demanda. Hoje você ser programador, ainda mais nessa pandemia, você consegue salários altíssimos, porque muita gente quer e pouca gente faz. Mas olha a facilidade que vocês conseguiram migrar para a EdTI. Então não é difícil você se inserir, né? Não é difícil, basta você querer, basta você estudar. Vocês, né? Depois a gente vai entrar nesse assunto que eu quero entender. Qual foi o início mesmo? O que é que vocês, de fato, leram, consumiram? A gente vai chegar lá. Mas quando a gente fala de dados, cara, hoje tudo é dado, tudo é informação. E hoje o que dá dinheiro hoje é dado, é informação. Se você souber transformar informação em dinheiro, que é o que eu quero aprender, você com certeza vai ser valorizado, sabe? Porque hoje... tudo é dado. Vai lá na farmácia, dá seu CPF, uns dados, você tem um descontinho. Mas esse descontinho, na verdade, é pelo tanto que você tá vendendo seus dados, sabe? As pessoas dão os dados delas de uma forma muito, muito fácil. Mas isso é para outro assunto. Talvez eu chame a Letícia depois para falarmos mais sobre dados. Mas tá, gente, vamos lá então. Como é que foi o meu início, né? Pra gente se contextualizar e fazer algumas comparações. Eu comecei fazendo curso de programação de fato, mas eu era jovem, eu tinha tipo 19 anos, né? Então, assim, quando eu comecei, 18 anos na verdade. Eu fiz curso de programação, depois eu fiz a faculdade, ia em congresso, fui estagiário sempre com programação. Eu tenho várias literaturas que apoiaram o início da minha carreira, de sistemas distribuídos, né, de boas práticas, de patterns. Agora eu quero saber como é que foi com vocês. Vocês pegaram algum material para ler? Vocês fizeram algum curso? Vocês fizeram alguma coisa? Como é que foi?
Pode começar.
Primeiras damas, por favor.
Primeiras damas, com certeza, com certeza.
Bom, eu trabalhava na parte ali do fiscal, então a gente tinha muito processo de recuperação de tributo e coisas, às vezes um SPED que não funciona, uma nota fiscal que não valida. E a gente começa a demandar muito da área de tecnologia, porque tudo hoje, né, diferente de um computador de 10 anos, 15 anos atrás, quando eu comecei era tudo muito papel, hoje não. Hoje a gente demanda muito de ferramentas para fazer as coisas. E o problema é que as ferramentas não funcionam, né? Tem sempre um bugzinho ali que precisa ser corrigido. E para poder sobreviver na área, eu comecei a aprender coisas que me ajudassem a entregar o que eu precisava entregar, né? Entregar resultados. Eu sempre gostei muito eu sempre fui muito curiosa. Eu acho que isso faz a diferença em qualquer carreira, né? Independente de TI ou não. Então, eu sempre fui muito curiosa. Então, se eu precisava montar um relatório, eu abria a demanda lá pro time de tech e, daí, às vezes, não vinha do jeito que eu queria, o sistema não fornecia informação do jeito que eu queria entregar. Então eu aprendi a eu mesmo fazer, né? Que eu acho que não tem nada que resolva muito diferente. Então eu ia muito atrás de conteúdo que me ajudasse de forma rápida a resolver aquele meu problema. E eu me vejo hoje como eu gosto da ideia de solucionar problemas. Então eu busco conhecer coisas que me ajudem a solucionar problemas. Então foi assim, eu sou fã da Lura, faço várias trilhas lá também hoje, porque eu preciso de algumas informações, fiz muito curso na Udemy, assisti muito vídeo no YouTube, ouço muito podcast, e foi assim que eu comecei a ganhar conhecimentos, que na hora que eu tive ali meu surto, né, que eu falei, vou embora daqui, as pessoas falaram, não, poxa, mas olha aí, você tem conhecimento em coisas que outras pessoas às vezes não têm, e você tem esse conhecimento de negócio que vai te ajudar a abrir outras portas também. Então eu aprendi de SQL, de montar relatório, Power BI. Power BI, né, é uma ferramenta que hoje ela tá muito fácil, né, de qualquer um usar. Que nem você falou ali, hoje você vai na farmácia e coloca um monte de informação. Mas a diferença não é só você ter a informação ali, é você saber usar ela, né?
Exato.
Então eu comecei a fazer, poxa, eu não consigo talvez apurar o tributo aqui por dentro do sistema, porque o sistema não, os desenvolvedores não entregam do jeito que eu quero. Então, meu, deixa eu aqui fazer no Excel, seja com VBA, seja com, do jeito que eu conseguir fazer, eu vou entregar o que eu preciso.
Ah, eu achei, eu fiquei intrigado com alguma coisa. Alguém disse Alura?
Ah, é.
Então vamos para aquele momento Alura e puxar os comerciais. Pronto, tá ótimo. Tá, mas quanto tempo então demorou? Quanto tempo foi esse... Ó, você assim, pensou assim, vou sair da contabilidade, vou começar a trabalhar com TI. Eu percebi que você começou a fazer algumas coisas em paralelo, perfeito?
Sim, na verdade nunca tinha vindo assim um start de vou sair da contabilidade com TI. Eu realmente fui convidada para ir, né? Foi uma chave, mas eu tinha muito interesse sim em começar a trabalhar com essa parte de dados, porque foi uma coisa que me encantou muito. Eu acho que como eu falei, eu gosto de resolver problemas. E quando você pega um monte de informação e você consegue gerar coisas a partir daquilo ali e entregar resultados para as pessoas, isso me encantou muito. Desde 2015, mais ou menos, eu comecei um processo dentro da empresa, onde eu implantei algumas soluções lá dentro da minha área para que ela ficasse melhor. Então, a gente automatizou a parte de entrada de notas, para que a gente não tivesse todo o trabalho manual de ficar conferindo. Eu fiz processos dentro da minha própria área, que realmente me motivaram até a mudar a conduta como eu fazia as coisas, né? Então, se antes a gente tinha um processo que era todo feito manualmente, eu já não aceitava mais fazer as coisas dessa forma, porque eu sabia que tinha jeito mais fácil de fazer. Então, ali mesmo, eu já comecei a ir um pouquinho para um lado de buscar conhecer outras coisas. Daí, na pandemia, quando eu falei que com o fiscal eu não queria mais trabalhar, e principalmente ali onde eu estava, aí veio esse convite do gestor. Eu tava procurando alguma coisa, eu tinha recebido o convite de outras duas empresas para trabalhar com a parte de customer service, trabalhar com a questão mesmo de criar soluções para clientes. E eu curti, porque eu conhecia muito da parte de tributo, tava interessante também. Mas o convite do meu gestor atual hoje foi realmente encantador. E não foi por questões financeiras. Acho que tem muita gente que migra pro TI porque tá com essa vibe mesmo, realmente, de salário.
Ganhar 19 mil com 12 meses de estudo, né?
5 horas de curso e vire, né? Ganhe 20 mil por mês, mas não foi com esse gesto financeiro. Eu realmente não. Eu já tinha 14 anos de empresa, então eu já tenho. Já fui bem tarde, como o Thiago. Já tinha uma família, tenho casa, tenho a minha vida bem construída. Então eu não fui com a intenção de, putz, eu preciso crescer e ganhar muito mais. Não era essa a minha linha de pensamento mesmo. Eu queria era realmente ajudar as pessoas a encontrar coisas de jeito mais fácil de às vezes ter o mesmo resultado. E a porta talvez
bacana.
Eu tenha a linha diferente aqui, né? Que foi pro viés mais.
Bacana. Então você sempre trabalhou com dados, você nunca experimentou outra coisa, né? O front, back-end, né? Tá, agora eu tô curioso o seguinte, Thiago, você falou que você hoje trabalha com front, certo?
Sim.
Tá, mas aí como é, você falou que você teve uma influência, né? Você teve pessoas que meio que te encaminharam, mas como é que foi para você assim? O que que você se identificou mais? Você começou com back-end, você começou com front, ou você já foi full stackzão logo de cara? Como é que foi, cara, essa sua jornada?
Tá, eu comecei com faculdade também, apesar de que foi EAD, mas a faculdade foi literalmente para me dar um norte. Eu precisava desse regime, por assim dizer, que a faculdade traz para a gente, para poder estar mais rigorosamente estudando, por assim dizer,
Foi
também.
faculdade de quê? Faculdade de quê que você
Faculdade
fez?
de Análise e Desenvolvimento de Sistemas.
Ah, perfeito.
Foi, então, EAD. Então foi aquela tecnólogo também, né, que o pessoal chamava. E a faculdade, a minha nem 3 anos não era, era 2 anos e meio.
Não, tá, mas tá ótimo, tá ótimo.
Pô,
Pô,
tá
ser
excelente,
rápido
era bem
tá
focado.
ótimo.
Era bem focado. E eu comecei na faculdade, eu vi C e Java. Então, depois do Java, eu meio que já pulei direto pro full stack. O meu irmão, ele é front-end, então ele sempre me dava dicas: olha, você aprende JavaScript, porque JavaScript tá no client, então você tem que correr com isso. E eu corri muito por fora. E, como eu disse, foi a fase da minha vida que eu mais estudei, era pelo menos 13 horas por dia, todo santo dia, sábado, domingo. Comecei com a Udemy. Depois da Udemy, eu pulei para a Alura, que a Udemy é excelente em relação à quantidade e variedade de catálogo, mas é sempre muito superficial. Então eu pulei para a Alura por conta disso. Então eu comecei a focar. Eu tinha feito um desafio para mim mesmo de começar a trabalhar na metade da faculdade, logo cedo, e consegui, trabalhando como front-end mesmo, numa empresa que criava sites. Daí foi basicamente só front-end durante um tempo, até que eu comecei a trabalhar remoto. Em startups, quem ainda está começando, já fica a dica: em startups, não existe essa questão muito bem clara de isolar front-end para back-end. Então, normalmente, startup, ainda mais quanto menor for, mais real isso se verifica, porque eles têm pouco pessoal, então você é sempre full stack. Na verdade, eles não chegam nem a chamar full stack, eles chamam software engineer, porque você, além de cuidar de código, você cuida de pipeline também. Então, essa foi a fase da minha carreira onde eu mais aprendi. Trabalhei com todo tipo de coisa. O ritmo era insano, e startup chinesa, então fuso horários, também reuniões em horários bastante impróprios para nossa realidade. Mas, como eu disse, foi a parte onde eu mais aprendi. Foi a maior quantidade de stacks que eu tive contato até hoje. E depois disso, quando eu saí da startup, porque como qualquer startup, eles acabaram tendo problemas financeiros. Era uma startup bem pequena na época. Eles hoje até sobreviveram, existem até hoje, mas o CEO era bastante brother, e ele chegou para mim. Eu tinha acabado de ter meu filho, ele chegou para mim e mandou: olha, a gente está com um risco sério de fechar as portas, eu recomendo você procurar alguma coisa. Nos próximos 3 meses a gente tem um sério risco de encerrar nossas atividades. Então eu mudei para. Acabei conseguindo achar uma vaga aqui na Holanda, que era meu foco, o foco da minha carreira praticamente, era para a Europa. Meu irmão mora aqui na Europa também. Aí foi front-end. Front-end é sempre trabalhando com React. Onde eu estou agora, eu trabalho como front-end engineer, e não é mais React. Agora eu trabalho para empresa de streaming. Então, quando você pergunta assim, o que que eu gostava mais? Cara, eu sempre gostei de código, cara. Sempre foi código. Eu nunca não tinha muita preferência. Então, eu gostava bastante dos desafios que o código trazia. O front-end, ele aconteceu meio que naturalmente. Eu acabei gostando bastante, porque sou uma pessoa também bastante visual. Então, eu acabei gostando bastante de escrever alguma coisa e imediatamente poder visualizar aquilo. E construir layouts e tudo mais, isso é uma parte bastante interessante que eu sempre curti desde o começo. Até quando eu estava no Java, na faculdade, eu era doido para começar a construir UI, então foi algo meio que aconteceu naturalmente. Mas a parte de full stack, quando eu estava trabalhando, também foi muito bacana.
Cara, quando eu tava na faculdade e eu vi a gente fazer aqueles programas tudo no console, eu acho que a primeira vez, cara, que eu escrevi um código, eu rodei. Eu usava o J-Boss, pra você ter uma ideia. J-Boss não, desculpa. J-Boss. Era o J-Builder. Eu usava o J-Builder, cara, pra fazer código em Java. Cara, quando eu apertei o F8, que era pra rodar, e apareceu aquela janelinha com o título que eu digitei, do tamanho que eu coloquei, cara, você se sente tão... Caraca, eu fiz uma janela! Aí você pega e bota um botão, e pá, o botão aparece. Aí você bota, pá, pá. Cara, é uma felicidade tão grande, cara. Eu acho que eu tô me lembrando de quando eu tava começando na área. Aquelas coisinhas que você faz, assim, você faz uma função que soma, você bota um, aí bota um, é pá, aparece dois, e pô, eu sou um gênio, cara, fiz a calculadora. Eu acho que quando você começa, cara, a fazer aquelas primeiras coisas, começa a vislumbrar, cara, eu posso fazer tanta coisa. Eu me identifiquei muito, cara, comigo foi justamente assim, cara.
É que você fala isso como se fosse há 20, 30, né, 20 anos atrás, eu vivi. Hoje.
Pois é.
Eu tenho esse sentimento quase todo dia.
Pois é, e você tinha isso quando você... Nossa, olha essa nota fiscal, uau!
Não era tanto assim. Claro que tinha os meus momentos, mas não se compara com esse. Eu acho, inclusive, que todo mundo deveria passar por esse conhecimento, assim como ter educação financeira. Acho que programar deveria já vir nos ensinos básicos, porque é realmente sensacional como você consegue resolver as coisas, e quando você resolve, você sai com esse sentimento. Eu sou bom demais!
É, assim, nem todo mundo tem aptidão pra programar, pra trabalhar com TI.
Não, mas
assim,
eu acho que com lógica, com alguns conceitos básicos, não é nem aptidão, mas eu acho que é assim como educação financeira, que muita gente não tem aptidão para trabalhar, às vezes, com a parte financeira, com gestão financeira, mas alguns conhecimentos básicos seriam muito importantes.
Ah, sim, com certeza. A gente quando eu era da quarta série, a gente tinha aqueles problemas matemáticos, assim, que é meio que um exercício de lógica, né? João foi na feira. Ele foi com quatro amigos, ele queria comprar o quê? Ele vai dividir o... Sabe, esses probleminhas assim? Tinha muito desses problemas na quando eu fazia a quarta série, assim. A gente tem um pouco, né? Mas, cara, agora eu vou te falar uma coisa. Imagina só, quando você fizer um programa que emite nota fiscal sozinho, você... Uau, olha essa nota fiscal que eu fiz!
E vai sair certo, né?
E vai sair certo, porque é uma especialista, né? Acima de tudo, cara, eu admiro muito essa galera da área contábil, cara, de tributo, porque, cara, eu passo mal até hoje quando eu vou fazer minhas notas fiscais, eu passo mal, cara. Eu acho que eu faço tudo errado, mano, pago os impostos tudo errado, não sei. Só acho que o meu contador... Não, Edgar, que esse aqui... Não tem cofins aqui, que você tá botando cofins, meu amigo. Ah, eu não sei, eu fiz na última, tava errado. Cara, às vezes a gente é muito jeca, cara. E assim, é legal, assim, você ver pessoas saindo de outra área, porque elas têm, a gente que é de TI, a gente é meio que especialista em várias áreas. Até em muita gente de TI que trabalha em banco, então entende muito de banco, muito dos processos. Tem muita gente que trabalha com comércio exterior, trabalha com empresa de navegação, trabalha com... Enfim, então a gente meio que aprende várias outras áreas, aquela atividade fim da empresa, e meio que a TI é só uma ferramenta. Mas o que você entende mesmo é da atividade fim da empresa. E vocês já vieram de uma outra atividade fim para a TI. Então, cara, é bem bacana, cara, ver isso, né? E para você ver... Vocês tiveram o que a gente sempre fala, é ter vontade, ter foco, ter consistência, estudar todo dia, né? Tem gente que fica, tipo, reclamando no Twitter o dia inteiro, fica vendo besteira o dia inteiro, não estuda e reclama que não consegue trabalho, entendeu? Então, não é fácil. Não é só porque tem muito emprego significa que é fácil, que qualquer um consegue. As pessoas estão aqui conseguiram porque estudaram, né?
Tá numa área, tá numa fase, acho que o conteúdo tá muito disponível, né? Eu
Sim.
acho que você, putz, mas você tem que falar da Lura, mas a Lura é paga, mas ainda assim ela é muito acessível. E o próprio YouTube, a Lura tem muito podcast, não só a Lura, mas tem muito podcast, tem muito vídeo no YouTube que você consegue consumir conteúdo. E lá eu mesma aprendi muito sobre Nightfight, é uma ferramenta que a gente está usando, com vídeos no YouTube, porque não tinha muito conteúdo, às vezes, ainda em conteúdos pagos, né? Então, tem muito conteúdo acessível, não tem como dizer que não dá de aprender. Depende muito da vontade mesmo. E dá, parece coisa de louco, você que não faz TI, que você não é da área, que olha e acha que isso é grego, não é, gente. Vai que dá, acredita em você que dá.
Olha, em relação a conteúdo no YouTube hoje, quando eu comecei não tinha, era bem escasso. Então eu tinha bastante fóruns, GitHub, onde você conseguia ler bastante coisa também, fora a Lura e Udemy, claro. Mas hoje em dia você tem muitos YouTubers que estão montando canais de conteúdo de dev, para dev iniciante mesmo, que você consegue pegar cursos praticamente completos de Next, React, Python, o que você pensar. Você consegue pegar uma trilha hoje de graça no YouTube e, lógico, você não vai virar o desenvolvedor React ou o desenvolvedor Python, mas você vai ter um pontapé inicial que vai te ajudar com certeza a te botar no trilho certo.
Exatamente.
É que abre a porta. Isso. Eu acho que é que nem você falou, quando comecei há 14 anos atrás, não tava na área de TI, tava na área fiscal. Lá não tinha conteúdo acessível mesmo, mas hoje tem. E na área de TI tem muito conteúdo, gente. Então, não vai te deixar um especialista, mas ele vai te abrir as portas, vai deixar você começar a perder o medo, a ganhar a segurança. E já saí fazendo algumas coisinhas. Então, acho que vale a pena e depende muito do esforço mesmo.
Mas deixa eu te perguntar. Uma coisa que eu costumo falar muito para as pessoas é que, sim, hoje a internet tem muita informação acessível. Tem muita gente gerando conteúdo de qualidade, conteúdo bom. Mas, às vezes, eu sinto que na internet tem muito conteúdo que é incompleto. Que não é aquele conteúdo atemporal, é um conteúdo muito básico, é um conteúdo muito... que você não sai muito dali, entendeu? Vocês têm alguma leitura, vocês leram algum autor, algum dos autores clássicos da ciência da computação? Um Martin Fowler, um Tannenbaum, vocês chegaram a ter contato com alguma literatura dessa?
Olha, sobre front-end, eu li Kyle Simpson, de Donald.js. Eu também li o Guia Definitivo. Como eu falei, meu estudo foi muito focado. Toda a minha carreira até aqui foi extremamente direcionada e focada. Pode-se dizer que eu fui bastante sortudo, que eu tenho meu irmão, onde foi meu mentor praticamente durante todo o meu percurso, e ele fazia toda a curadoria para mim. E quando você fala em relação à internet e conteúdo, isso é verdade. Não existe tanta curadoria na internet, porque o conteúdo é livre, YouTube e tudo mais, você pode publicar o que você quiser, mas eu acho que quando a gente pensa em carreira, nós não estamos falando de hobby. Quando alguém toma decisão para aprender alguma coisa para carreira, você tem que tomar para si que, tudo bem, você pode começar com alguma coisa gratuita, mas, eventualmente, você vai ter que fazer um investimento.
Exatamente.
Não tem para como você escapar de você querer se tornar um profissional sem gastar nenhum dinheiro.
Exatamente.
Você não vai conseguir.
Exatamente. Até porque tem muita gente falando muita groselha sem sentido nenhum na internet.
Eu acredito muito também que, assim, né, só vendo alguém falar e só ouvindo ou lendo alguma coisa, é igual ali, não, realmente, o conteúdo não vem pronto, ele não é completo, ele é muito curtinho, ele é realmente só pra vender, pra as pessoas terem, né, às vezes a propaganda, o marketing delas, mas eu acho que ele te inicia. E não, é como na faculdade, você pode fazer 4 anos de faculdade, você fica lá sentado ouvindo um cara falar, não significa que você vai sair de lá apto para fazer as coisas que você tem que fazer. O mundo real é bem diferente. Eu acho que o que te faz aprender são as experiências mesmo, né? Então é você ouvir, às vezes te abrir um conceito, você conhecer uma ferramenta, às vezes uma conversa. Eu gosto muito de ouvir podcast, porque eu vejo que as pessoas ali na conversa, elas passam muito conhecimento, mas não vai te deixar pronto. Você vai ouvir, você vai tirar uma ideia e aplicar. Eu vejo que tem muita gente, por exemplo, às vezes que faz esse super curso de semana de alguma coisa gratuita, e as pessoas, elas aprendem aquele pacotinho como executar, e às vezes elas só sabem executar aquilo ali que elas viram fazer. Aí não, você precisa realmente abrir sua cabeça e tentar transformar aquilo em experiências reais.
Exatamente.
Porque aí o conhecimento vem. O conhecimento só vem assim, você
Exatamente. Você tem, a pessoa vai te botar num caminho ali, mas você vai ter que fazer um desvio de vez em quando, sabe?
E daí, com certeza, a partir do momento que você já consegue, porque eu digo mais pensando em pessoas que, tipo, eu vou mudar de área e preciso do recurso financeiro, como eu faço? Tem caminhos, né? Você não precisa esperar que, ter a coisa na mão para poder fazer acontecer. Você pode começar de algum jeito mais simples e conforme você for crescendo, daí sim, você vai investindo mais. Eu
tenho colegas
na minha área, eu acabo falando muito, né? Desculpa, Thiago. Tem colegas que eram da área contábil e fiscal que às vezes falam que isso não é pra mim, isso que você tá mostrando aí é louco, não tenho condições de fazer. E não é verdade. Se você se esforçar um pouquinho, você também consegue montar uma query em SQL, conseguir programar um Pythonzinho pra entregar o resultado pra você. Você só precisa se esforçar.
Mas tem gente que realmente não tem aptidão, cara. Não tem. Saca? Eu era o tipo de criança, né? Até pra depois deixar o Thiago se expressar, mas eu era o tipo de criança que eu desmontava todos os meus brinquedos e montava tudo de novo. Eu desmontava as coisas em casa. Eu montava videocassete, eu instalava as coisas, eu era curioso, eu era criança curiosa. Isso já não é necessariamente assim, mas isso já dá um indício de que essa pessoa vai trabalhar numa área assim, de ciências exatas, saca? E Luiz não foi, eu era músico, eu era desenhista, eu era artista. Eu fui virar pra TI muito depois. Mas e aí você, Thiago? O que você que queria expressar aqui pra nós?
Então, foi tocado num assunto que eu acho bastante interessante pra quem vai escutar o podcast e tá começando na carreira, tá começando na área ou estudando agora. Você tem que pensar no desenvolvimento no seguinte quesito: desenvolvedor, programador, área de TI, você resolve problemas, você tem que resolver problemas. Se você tentar simplificar ao máximo o que, que a gente faz, nós resolvemos problemas, cada um na sua categoria, na sua complexidade. Então, você, primeiro ponto, você tem que gostar disso, resolver problemas. Então, quando você pega esse conteúdo super simplificado, onde, semana fulano de tal, semana stack não sei das quantas, beleza, é legal para te trazer uma awareness do que aquilo é, ainda mais pessoas que estão totalmente alheias, por acaso aquilo passou no radar delas e tá nesse momento de querer trocar de carreira, acho super válido. Mas uma coisa que eu vejo muito no LinkedIn, principalmente, é pessoas que repetem essas semanas. A semana atrás de semana, ela tá numa nova semana, mas você nunca vê essa pessoa passando daquilo, evoluindo no que ela tá se propondo. Então, uma coisa que eu falo bastante com a minha rede, com meus colegas e amigos e familiares que estão ingressando agora, é ok você começar nesse ponto, mas tente desenvolver em cima disso. Se essa semana te entregou um produto, um checkout ou um formulário, alguma coisa assim que você construiu durante essa semana, não ache que você sabe esse stack porque você participou dessa semana, porque você não sabe. Então tente pegar aquilo e construir em cima daquilo código seu. Você vai se lascar, você vai passar por muita dor de cabeça,
Exato. Você
vai emperrar, e aí você vai começar a descobrir o que está em torno da comunidade daquele stack. Você vai descobrir fóruns, você vai descobrir issues no GitHub, você vai descobrir coisas que a semana, que é um ambiente extremamente controlado, não vai te trazer. Então você tem que aprender e buscar resolver problemas em cima daquilo.
Exatamente.
Colocar em prática, né?
Exatamente.
Esse é o desafio. Você colocar. As pessoas, elas acabam fazendo muito. Isso é o ruim, é o viés ruim do conteúdo gratuito, né? Você faz, você acha que está especialista. É realmente uma moda publicar no LinkedIn. Eu acho que chega a ser assustador, né? Todo mundo tem um certificado de algo lá. Mas você, as pessoas têm muita dificuldade de colocar em prática o que elas aprendem. Então, o segredo é realmente você conseguir transformar aquele conteúdo que você aprendeu de alguma forma, seja gratuito, seja pago, seja em faculdade, onde for, em realmente na prática, né?
Então, o que que acontece? Um curso, para mim, é um curso que ele quer te manter fazendo cursos, sabe? Acho que sempre tem aquela coisinha que fica faltando. Então, tem o próximo curso. Assim, cara, a nossa área foi o que vocês falaram. E assim, eu fico impressionado como eu vejo profissionais tão jovens, entre aspas, na área de TI, que já entendem como a área funciona. Tem muita gente que acha que a TI é uma área de filosofia, onde as pessoas acham que tem que ficar pensando criando teses, inventando coisas. Não, na minha opinião, é um sistema distribuído, escala assim. Não, gente, até aí não é uma área de filosofia. Você não tem que filosofar em cima dos conceitos sólidos que as pessoas criaram. A TI não é igual uma área mais humanas que você lê. A TI é uma área prática, é uma área teórica, é uma área de ciências exatas, ou seja, as ciências exatas não é filosofia. Existe um conceito, uma base sólida do que são linguagens de alto nível, baixo nível, o que é isso, o que é aquilo. Existem conceitos sólidos que são o que são, independente do que você ache, né? E é uma área prática. Você tem que praticar, você tem que escrever código. E eu gosto, como eu fui professor de música, eu fui professor de guitarra durante muito tempo, algum tempo, né? É super normal quando você tá ali aprendendo, você aprende a fazer os acordes, dó, ré, mi, fá, começa a fazer umas escalinhas, começa a fazer aquelas coisas, e tá tudo bem, mas aí, agora eu vou fazer um arpejo aqui, e você não consegue. Aí você tenta de novo, não consegue. Aí você vai devagar, você consegue, mas uma hora você não vai, sabe? Não vai. Mas é a mesma coisa com a programação, sabe? Apesar de, além, tipo, desconsiderando o fato de que música é memória muscular, programação é a mesma coisa. Vai chegar aquela coisa que você não vai entender, não vai conseguir, mas você vai indo devagar, uma hora você resolve, sabe? Tem esse salto que demora. E as pessoas ficam com medo, elas acham que elas têm que ficar fazendo curso atrás de curso, só ficar fazendo curso e ficar dando dinheiro pra gente que às vezes, cara, não. Só quer te vender curso, saca?
Ganhar 20 mil muito rápido, né?
É ganhar
20 mil, cara. Elas ficam com essa cobrança de que, nossa, eu sou dev há um ano e ainda não montei uma startup, eu sou dev há um ano e ainda não produzi um produto, né? Ou não tô ganhando.
Porque hoje eu acho que a gente tá passando por uma certa romantização do desenvolvedor. O desenvolvedor rockstar, desenvolvedor ninja. Você vê até anúncios de vaga com esses títulos absurdos.
Horrível isso.
Nossa, isso é extremamente...
Acho ridículo isso.
Extremamente. Isso não existe, você ter desenvolvedor rockstar. Cara, ganhar dinheiro na programação... Eu tô há 4 anos, eu moro na Europa. A não ser que você trabalhe para moeda externa, estando no Brasil, por exemplo, que é uma moeda fraca, você vai ganhar dinheiro, ok. Esquece ganhar muito dinheiro no começo também. Você trabalha para pagar seu almoço no começo. Isso. E é para aprender. Mas ganhar dinheiro na programação, basicamente, você vai começar a saber o que é ter dinheiro na programação quando você já estiver chegando no sênior. Antes disso, você vai ganhar um salário ok, se você trabalhar numa empresa grande e tal, mas na maioria dos casos, você vai ganhar um salarinho bem tranquilo. Não vai ser nada muito extraordinário. E esquece essa romantização de desenvolvedor ninja, desenvolvedor rockstar. Cara, isso aí é piada que a galera inventou e tá colando exatamente. Porque... Entendeu? Em relação ao que tu comentou... Desculpa.
Não, vai lá, vai fundo.
O que tu comentou antes, em relação à prática, não tem como a gente não reforçar isso o suficiente, que, cara, tem que praticar. É todo dia. Você tem que praticar na programação, ainda mais quando você está começando. A curva de aprendizado é muito alta na programação. Até você ter um clique de você saber o que você está fazendo e entender o que você está vendo ali como resultado, leva muito tempo. Então, praticar, e não só isso. Depois que você fez essa prática, você construiu ali uma semaninha stack X, manda para um deploy, vê como aquilo ali vai se comportar. Porque você não sabe o que é um produto até você ver ele no deploy. Tem problema que só dá em deploy. Então esquece seu localhost, cara.
Exato. E é engraçado, cara, a área não muda muito. Você aprender a programar a tecnologia, eu acho que é você aprender a mergulhar. O início você mergulha, mas você não vai muito fundo, você fica muito superficial ali. Mas com o tempo você vai criando coragem e vai mergulhando cada vez mais, vai vendo cada vez mais coisas, vai tendo contato com coisas diferentes. Comigo foi assim, cara. Eu comecei totalmente diferente de vocês, eu comecei no desktop. Né? Primeiro um pouco nos mainframes e depois o desktop. Da plataforma alta eu fui para a plataforma baixa. Chegou até a gaguejar. Então o conhecimento que eu tinha que ter era muito de Windows. Eu tinha que saber como é que o Windows funcionava, quais eram as chamadas do sistema operacional, entendeu? Tinha que entender questões de memória. Isso não mudou, sabe? Só mudou as figuras. Você não tem que entender de Windows, agora você tem que entender da nuvem que você tá. Como é que ela aloca recurso? Como é que são essas coisas? Quanto é que custa esses recursos? Então não mudou. Só mudou as peças, mas o jogo é o mesmo, só mudamos as peças. Né? E, bom, gente, eu já vou começar a entrar em ritmo de despedida. Né? Eu adorei a nossa conversa, acho que foi bem, bem esclarecedor. Espero que, com certeza, vai ajudar muita gente. Né? Queria agradecer o tempo, né? O Thiago já está aí quase 4 horas da manhã aí na Holanda, né? É isso, eu já tô dormindo nesse horário, cara. Depois que você vira pai, você vê Mundo Beetle o dia inteiro, né?
Cara, Mundo Beetle, já passei dessa fase. Hoje eu tô na Patrulha Canina.
Patrulha Canina, não, o meu neném tem quase 4 meses e ele já assiste Mundo Beetle. Fica lá, igual um saco de arroz ali, parecendo os bracinhos tão bonitinhos, mano.
Cara, Mundo Beetle tem...
É, mas é legal, eu gosto, cara. Eu fico beijando o chucalinho, tocando chucalinho com ele assim. Ai, bonitinho.
Vai programar cantando.
É, não, é direto, já tô.
Velho, isso é muito real. É, você programa com as músicas tocando na sua cabeça. Isso aí é real, cara. Mundo Beetle, acho que até eu tinha época que era Mundo Beetle e Jack Johnson. Eu gostava, botava muito Jack Johnson pro meu filho.
Não, e o pior é que eu tô gostando, cara. Eu confesso que eu fico, tô mó feliz de ter os ônibusinhos que eu gosto. Ah, é legal, cara. É legal. É legal quando você gosta. Você tem que gostar de tudo que seu filho gosta. Né? Vai ser mais fácil. Mas, Letícia, você quer falar mais alguma coisa? Fazer algum jabá? Divulgar suas redes? Ou falar mal de alguém? Você falou, preferencialmente falar mal de alguém.
Eu acho que eu não tenho ainda muita experiência, tenho vergonha ainda de fazer jabá, mas é ideia, né, deixar enfocado, assim, pratiquem, esportem, estudem, e foquem em resolver problemas, não só em virar rockstar, dev, foquem em resolver problemas, porque é capaz de ajudar muita gente, todo mundo é capaz de ajudar, então foquem em resolver problemas.
Conselhos estilo
Foquem
conselhos no He-Man. Isso,
com...
estilo conselho. Eu tô vendo esses dizeres com a foto do He-Man apontando pra tela, assim, ó. Muito bom.
Valeu, obrigado pelo convite.
Por nada, foi um prazer recebê-la aqui. Thiago, você quer dizer alguma coisa? Divulgar alguma coisa? Falar mal de alguém? Por favor, fala mal de alguém.
Não, cara, eu sou tranquilo. Divulgar, eu tô montando um canal de YouTube com meu irmão, já estamos quase lançando o primeiro vídeo, vai ser sobre devs, é claro. Ele vai ser focado tanto para juniors quanto para seniors, por enquanto nós estamos com o nome provisório de Coding Brothers. Infelizmente, como a gente mora aqui na Europa, o canal tá voltado pro nosso público aqui, local da Europa, vai ser em inglês, mas a gente vai legendar todos os nossos vídeos. A princípio, eu tô pensando em abrir um canal próprio pra falar em português, mas não cheguei nesse ponto, não tenho tanto tempo livre assim. Em relação a dicas, já dando dica meio na vibe de ET Bilu, busca um conhecimento, cara. Estuda bastante, pratica. É sofrido o começo, eu sei, eu passei por isso. Todo mundo que começou o desenvolvimento passou muita raiva de escrever uma linha de código que aparentemente é extremamente simples e que não funciona durante 2-3 dias até que finalmente funciona e você não tem ideia do porquê que ela funcionou. Então, tenha paciência, pratique bastante, estude bastante e tenha bom senso no que você escolhe para estudar e qual a fonte que você está estudando. Não existe milagre, nem mesmo no desenvolvimento.
Olha só, gente, depois desse show, meus convidados, cara, eu fico impressionado com a qualidade dos convidados que vêm aqui e eu sem eu precisar pagar nada. Eu fico muito feliz, gente. Sério, eu tô muito feliz. Gostei demais de conversar com vocês. Espero que vocês voltem. Eu vou assistir o seu canal lá, Thiago. E, pô, é isso aí, gente. Obrigado e... até o próximo episódio. Tchau! Digam tchau, gente. Vamos fazer aquele
valeu,
tchau junto.
Gente. Tchau! Tchau!